Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 31ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito à vereadora Lilian Cuti que faça a leitura da Bíblia, Tessalonicenses 2, versículo 9 a 12, o trabalho de Paulo e dos seus companheiros em Tessalônica.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadoras e vereadores, ao público presente. Irmãos, vocês com certeza lembram de como trabalhamos e lutamos para ganhar o nosso sustento. Trabalhávamos de dia e de noite, a fim de não sermos uma carga para vocês, enquanto anunciávamos a vocês a boa notícia que vem de Deus. Vocês são nossas testemunhas e Deus também, de que o nosso comportamento entre vocês que creram foi limpo, correto e sem nenhuma falha. Você sabe que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Nós os animamos e aconselhamos para que vocês vivessem de uma maneira que agrade a Deus, que os chamas para terem parte no seu reino e na sua glória. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito o vereador Egídio Carvalho que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura dos requerimentos relativos à 31ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Ao Executivo, número 624, 634, 635, vereador Luiz Fernando Bright. Providências em relação à ponte localizada na rua João Mendes de Assis. Substituição de lâmpadas conforme locais indicados. Patrulhamento conforme local indicado. Requerimento 625 a 628, vereador Paulo Clano Bing. Reparos em quebra-molas na rua 15 de novembro. Revitalização na faixa de pedestres localizada na Duque de Caxias. Revitalização da quadra de esporte do Imbaá. Patrulhamento e encascalhamento na rua Aleixo Burlot. Requerimentos 629, 639, 645, vereadora Lilian Cuti. Encascalhamento e patrulhamento nas ruas Benjamin Constant e Rodrigues Portugal, manutenção do escoamento pluvial na rua Francisco Pereira Dias. Requerimento 631, vereadora Estela Luzardo, manutenção da rua General Vitorino. Requerimento 633, 640, vereadora Márcia Fumagalli. Notificação ao proprietário do terreno situado na rua Eustáquio Ormazábal, substituição de lâmpadas em toda a extensão da rua Nemésio Fabrício. Requerimento 636, 642 a 644, vereador Padovan. Informações sobre situações pontuadas referente ao conjunto habitacional Olavo Rodrigues. Iluminação conforme locais indicados, conserto e limpeza de boca de lobo na rua Doutor Maia. Requerimento 637, 638, vereador Egídio Carvalho. Substituição de lâmpada nos locais indicados, limpeza de bueiro e valas no cruzamento da rua Adir Márcia e Telmo Bastos. Requerimento 646, vereador Mano Gás. Patrulhamento, encascalhamento e revitalização das vias conforme endereços indicados. Requerimento 647, vereador Celso Duarte. Implantação na travessia elevada conforme local indicado. Portanto, aqui estão os requerimentos de acordo com a ordem do dia, senhor presidente. Vamos ao Legislativo, Tribuna Livre, número 14, vereador Mano Gás, para o diretor do PROCON, doutor André Rispoli, explanar sobre fraudes e golpes financeiros contra idosos. Requerimento 630, vereadora Lilian Cuti, convocação da Coordenadoria da Vigilância Sanitária e do diretor do PROCON na reunião da Comissão de Serviços para tratar sobre fiscalização e serviços em estabelecimentos no município. Ainda na sequência, requerimento 632, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Estela Luzardo, Manuela Couto e Lilian Cuti. Criação da Frente Parlamentar da Mulher para debate, formulação e acompanhamento de políticas públicas voltadas à promoção da equidade do gênero, defesa dos direitos das mulheres e combate à violência contra a mulher em todas as formas do município. Vamos então às indicações, senhor presidente.
Consulta, senhores vereadores, se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Consulte-se, todos os vereadores vão participar da frente Indicação da vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Estela, vereadora Manuela e Lilian Cucci. Frente parlamentar da mulher.
Sim?
Sim, todos os vereadores, Cláudio. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. Os requerimentos estão aprovados. Solicito o secretário vereador Egídio Carvalho que faça a leitura das indicações.
Indicação número 230, vereador Estela Luzardo. Apoio e criação do programa de incentivo aos pequenos produtores uruguaienses, denominado Casa do Produtor. Indicação 231 e 232, vereador Paulo Clenubing, criação do programa Parque Sensorial Inclusivo no município de Uruguaiana e do programa Sorrir para a Vida. Indicação 233, vereador Padovan, instalação de rede elétrica na rua Ivo Rodrigues. Indicação 234, vereadora Manuela Couto, construção de passarela de pedestre na BR-472. Indicação 235, vereadora Márcia Fumagalli, reestruturação da segurança na área do mercado público municipal. Indicação 236, vereadora Lilian Cunti, priorização das ruas entre a frente das escolas e postos de saúde no plano municipal do asfaltamento.
Com a palavra para comentar o seu requerimento, a sua indicação, a vereadora Estela Luzardo.
Bom dia, presidente. Obrigada. Bom dia, colegas. Bom dia, público presente que nos assiste pela internet. Relevo de muita importância essa indicação da Casa do Produtor para que os nossos produtores da agricultura familiar tenham um local fixo aqui na cidade para comercializar os seus produtos. Que não precisem esses produtores alugar um local, um determinado... gastar com aluguel, com transporte, logística, e esse lugar o prefeito, o executivo pode ofertar até nas próprias bancas do mercado público. E ali os produtores se organizarem, esses produtores que realmente produzem, nas suas propriedades alugadas ou propriedades rurais. Então é de extrema importância para que incentive o produtor a ter um ponto fixo e certo de comercialização dos seus produtos variados, tanto agrícola quanto animal, de origem animal. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Estela Luzardo. Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito o secretário, vereador Egídio Carvalho, que faça a leitura das moções.
Muito bem. Congratulações e louvor, número 135, 139 e 140, vereador Mano Gás, pelos 113 anos de fundação do Esporte Clube Uruguaiana, pelos 44 anos... da Rádio 96 FM, pelos 41 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Moacir Ramos Martins. Moção 136, vereador Celso. A doutora Gabriela Brandão, que completa um ano de atendimento no município. Moção 137 e 138, vereadora Márcia Fumagalli. A comunidade Luz para os Povos de Uruguaiana, pela 15ª Rústica Luz para os Povos, em comemoração ao 25º aniversário da Igreja, ao 31º Festival Uruguaianense da Integração de Corais, ocorrido dia 24 de maio no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo Lisboa. Moção 141, vereador Egídio Carvalho, ao deputado federal Covatti Filho, pela articulação junto ao Ministério do Esporte para a destinação de 1,5 milhão para a construção de um novo complexo esportivo na União das Vilas.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Vereador Luiz Fernando.
Presidente, bom dia. Eu não concordo com a moção número 141 com relação ao deputado Covatti Filho. Justifico a minha oposição devido aos deputados, eles estão num ano pré-eleitoral e não vejo como... se fosse um dinheiro dado de bom grado do bolso dele, com certeza. Até mesmo eu faria. Mas isso é um dinheiro que é nosso, são recursos nossos, todos nós temos deputados, inclusive temos deputados aqui que não são do meu partido, que já deixaram mais de 20 milhões de reais e nunca se fez moção Muito pelo contrário, é um fruto do trabalho deles, mas não concordo com essa moção.
Registro, senhora vereadora Manuel. É um só a favor e um contra. Um voto a favor e um contra. Vai votar a favor? Já houve manifesto, voto contra, então. Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem.
Senhor presidente.
Com a palavra.
No Podemos, soma-se as moções.
Progressistas também somam as moções, senhor presidente.
Republicanos, soma-se as moções.
União Brasil, soma-se as moções.
Com uma bancada do PDT contra, as moções estão aprovadas. Em discussão e votação única, solicito o secretário, o vereador Gil de Carvalho, a leitura dos pareceres ao substitutivo número 1, ao PL número 60.
Muito bem, senhor presidente, vamos então à leitura do documento de procedência do Poder Executivo, que tem como tema alteração e redação dos dispositivos da Lei 5.827, de 15 de janeiro de 2025, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo no município de Uruguaiana e da outras providências. Relator, vereador Celso Duarte. Vamos então ao relatório. Chega a esta comissão para parecer o substitutivo do projeto de lei de número 060-2025 de autoria do Poder Executivo e que altera a redação dos dispositivos da Lei 5.827, de 15 de janeiro de 2025, e que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo no município de Uruguaiana e da outras providências, conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal, artigo 30º, compete ao município, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96, inciso 6º da Lei Orgânica. Compete privativamente ao Prefeito dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal na forma da lei. Do parecer, conforme texto do Poder Executivo, o projeto decorre da necessidade imperiosa de promover ajustes na atual legislação na sua estrutura administrativa, no que se refere ao quadro geral das funções de confiança privativas para os servidores efetivos, estabelecendo relação direta da função a ser desempenhada com a responsabilidade de expertise exigidas, incentivando qualificação e dedicação dos servidores, promovendo a transparência e eficiência na gestão pública. Mostrando-se, portanto, adequado o reconhecimento ao servidor na coprestação ou na contraprestação por tal função, no intuito de estimular, inclusive encorajar, o comprometimento e responsabilidades das obrigações assumidas. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 15 de maio de 2025, vereador Celso Duarte, relator. Vamos agora à leitura de procedência do Poder Executivo da Comissão de Finanças e Orçamento. Do parecer. Analisando o presente, verifica-se que a proposição ocorre em virtude da necessidade de ajustes na legislação de estrutura administrativa do Poder Executivo, no quadro geral das funções de confiança, com foco nos servidores efetivos, tendo como relação direta a função a ser desempenhada com responsabilidade de expertise exigidas, de modo a incentivar qualificação e dedicação dos servidores, um reconhecimento na contraprestação de tal função. Ainda conforme texto do Executivo Municipal, o efeito da alteração proposta impactará financeiramente no desembolso de recursos para custeio da despesa de pessoal, representando um aumento anual estimado em R$ 124.752,84, equivalendo a 0,02% no limite de pessoal, totalizando em torno de 44,47% no ano de 2025 e estimado em 222.800 R$434,64, equivalentes a 0,04% no limite de pessoal, totalizando em torno de 44,49% no ano de 2026. Diante do exposto, após análise da proposição do impacto financeiro apresentado, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, em 26 de maio de 2025, vereador Bispo Padovan, relator. Vamos agora, então, à leitura do documento com o parecer da Comissão dos Serviços Municipais, Saúde, Educação, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Vamos ao parecer. Conforme texto do Poder Executivo Municipal, a alteração proposta nasce da necessidade de se realizar ajustes na atual legislação e na estrutura administrativa, em especial no quadro geral das funções de confiança, no que se refere a servidores efetivos, estabelecendo, nos casos assinalados, relação entre a função desempenhada com a responsabilidade e expertise exigidas, promovendo um adequado reconhecimento ao servidor na contraprestação por tal função. Portanto, reconhecer a responsabilidade adicional assumida representa valorizar a expertise exigida, incentivando qualificação e dedicação dos servidores, fortalecendo transparência e eficiência na gestão pública. Diante do importante contexto exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Sala das Comissões, 26 de maio de 2025, vereador Egito Carvalho, relator. Lidos pareceres, senhor presidente.
Vereador Egito Carvalho, o parecer substituído está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 11 votos sim, o substitutivo número 1 ao PL número 60 de 2025 está aprovado. Em segunda discussão e votação, registro que já foi feita a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 38 de 2025. Solicito à secretária que faça a leitura da emenda.
Projeto de Lei Ordinária número 38, vereador Padovan, declara de utilidade pública o CEMEU, Conselho de Ministros Evangélicos de Uruguaiana.
O projeto está em discussão. Passamos a palavra ao vereador Padovan.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras. Quero agradecer também a presença aqui do pastor Isaac, pastor Josebe, que compõe a diretoria do Conselho de Ministro Evangélico de Uruguaiana, que estão presentes hoje também aqui no nosso auditório. Primeiramente, eu quero fazer aqui um agradecimento a Deus, né, por estar na direção, na presidência do Conselho de Ministro Evangélico de Uruguaiana, e também enfatizar a importância a qual o Conselho tem se dedicado ao trabalho social e como também um braço do poder público. Desde muito antes, o Conselho sempre trabalhou, já existe há quase 20 anos. Na pandemia foi o Conselho enérgico, trabalhou, ajudando, auxiliando as pessoas. E também agora, nessa última enchente, nós conseguimos também prestar a nossa solidariedade, montando 3 cozinhas, né? E durante 63 dias, o Conselho, juntamente com as suas igrejas e as suas cozinhas, nós conseguimos fornecer, em média, 600 a 700 marmitas por dia, entre almoço e janta, onde nós conseguimos alcançar essas refeições nos abrigos, o qual as pessoas estavam em estado de vulnerabilidade. E outras coisas mais que o Conselho desempenha também na nossa cidade. Segundo fonte do IBGE, a população evangélica hoje em Uruguaiana soma-se em 36 mil evangélicos em Uruguaiana. O que a fonte do IBGE também aponta, que hoje em Uruguaiana somos mais de 367 igrejas, ou seja, ministérios, né, em Uruguaiana, segundo a fonte do IBGE.
Enfim, a igreja sempre ocupa aquele lugar onde às vezes o poder público não consegue chegar. Na periferia, na última rua, na casa, com auxílio às pessoas, tirando as pessoas da drogadição, reinserindo pessoas na sociedade e realizando esse trabalho que a gente chama de trabalho formiguinha, um a um, dia a dia, incansavelmente, por anos e muitos anos. O Conselho de Ministros Evangélicos da Uruguaiana, ele já existe há quase 20 anos. E o título de utilidade pública será muito bem-vindo ao Conselho, o qual também vem reforçar, né, a estrutura do Conselho, a qual a gente possa também desempenhar outras atividades. Agradeço a sensibilidade, desejar os votos que foram favoráveis nas comissões, e também agradeço a sensibilidade de todos os colegas vereadores e vereadoras, esse olhar voltado a esse trabalho social que o Conselho desenvolve. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Luiz Fernando.
Caros colegas, eu me somo em voto de apoio ao projeto do vereador Padovan, tendo em vista que o CEMEU já tem 2 décadas de atuação na comunidade uruguaiana. Ele tem uma representatividade, pois são vários pastores, podemos dizer, de igrejas de menor porte, que se reúnem, nos representam. Isso dá uma representatividade em quase que todos os bairros da cidade, e principalmente pelo trabalho silencioso de caridade e assistência social. A gente não vê alardes das ações, mas eu sou conhecedor do trabalho deles, né? Tem o pastor Samuel de Ferrari, que acompanha o trabalho dele. Então, sou conhecedor e peço o apoio dos demais colegas.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Com a palavra, vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente, vereador Juca, demais componentes da mesa, colegas vereadores, pastores que se encontram no plenário, a todos que vão estar visualizando através das redes sociais do Facebook. Quero aqui manifestar e também parabenizar o Bispo Padovan pela excelente proposição de utilidade pública do CEMEU, até porque sou cristão também e acompanho quase que diariamente as ações da igreja. Quando no que tange na área social, na área espiritual, no trabalho que desenvolve dentro de nossa cidade. Até porque nós tivemos a maior prova que a igreja teve um novo significado no momento da pandemia. A igreja ela se tornou ainda mais pujante e atuante na área de vulnerabilidade social. Sabemos que a igreja hoje ela é um braço do Estado. Onde o Estado não chega, a igreja chega. Então, esse título de reconhecimento de entidade pública para a entidade CEMEU, onde pega todas as igrejas da nossa cidade, como bem menciona o vereador Bispo Padovan, que são mais de 367 ministérios existentes, então são 367 ministérios que já fazem um trabalho voltado à nossa comunidade, tanto na área social, na área espiritual e também cuidando do nosso povo, que assim merece, que está lá no ponta lá, que muitas vezes está desassistido. Parabenizo, meu presidente, parabenizo o Bispo Padovan pelo excelente projeto de reconhecimento desta entidade.
Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 38, de autoria do vereador Padovan, está aprovado. Registro que já foi feita a leitura aos pareceres ao projeto de lei número 56, de 2025. Solicito à secretária vereadora Márcia que faça a leitura da emenda.
Projeto de lei ordinária número 56, vereador Celso Duarte. Institui o Dia S de Valorização e Reconhecimento do Serviço do Comércio, SESC, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, no âmbito do município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 56, de autoria do vereador Celso Duarte, está aprovado. Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui presencialmente no nosso plenário e também nas lives. Momento de agradecer a receptividade a este projeto, nessa Casa Legislativa, um projeto que me foi apresentado pelo presidente do Sindilojas, Paulo Locatelli, trouxe a ideia e fomos de pronto incentivadores do projeto que já vem sendo aplicado em outras cidades e com isso, com a criação do Dia S, dia 16 de maio, então, passa a ser o Dia S também no município de Uruguaiana. Abre-se a possibilidade do nosso sistema S na cidade, com o SENAC, com o SESC, fazerem grandes eventos, promoverem, trazerem investimentos para a nossa cidade para celebrar essa data, sendo uma data de reconhecimento também às várias décadas de atuação do Sistema S no nosso município, formando cidadãos, qualificando tecnicamente e se integrando à comunidade com várias atividades também de esporte e lazer aqui no nosso município. O nosso Sindilojas, que é uma entidade aí de quase 90 anos de atuação na cidade, tem essa gestão aqui do Sistema S no município e com isso temos agora o reconhecimento e uma data para marcar essa relevância dos serviços prestados. Saudando a presença do André Guerin, representando aqui hoje o presidente do Sindilojas, leva o nosso abraço a toda a equipe do Sindilojas, do SESC, do SENAC, que fazem um excelente trabalho no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Solicito à secretária, em primeira discussão e votação, a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 11.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 11/2025, protocolo 67/25, procedência vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos, que reconhece o rodeio, o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas como manifestações culturais municipais, eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural uruguaianense e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. Relator, vereador Mano Gás. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 11/2025. De autoria do vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos, protocolado nesta casa sobre o número 67/25, que reconhece o rodeio, o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas como manifestações culturais municipais. Eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural uruguaianense, e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. Parecer. Analisando o presente, verificamos que projeto visa reconhecer as atividades supracitadas como patrimônio cultural, uma vez que fazem parte da história do povo gaúcho, pois envolvem as práticas e tradições que contam muito de nossa gente e de nossa terra. Salientamos que é primordial o respeito às regras da legislação vigente no que tange todos os cuidados essenciais de proteção à saúde e à integridade física dos animais, conforme determina a Lei Federal 15.008 de 2024, bem como as demais normas constantes nas leis federais 13.364/2016 e 13.873/2019, conforme mencionado no parágrafo único do artigo 3º, alínea B. Vale mencionar que esta Casa Legislativa realizou, no dia 19 de março, audiência pública referente ao tema, onde todos os aspectos legais e normativos foram elucidados à comunidade, bem como o devido esclarecimento da norma em debate. Face ao exposto, o projeto ora apresentado se encontra em total conformidade com as normas constitucionais e a legislação vigente, não havendo nenhum óbice a ser elencado. Em razão do mesmo, o nosso parecer é favorável à proposta do projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 24 de março de 2025, vereador Mano Gás, relator, e demais votos de acordo, nenhum voto contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. É submetido à apreciação da Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei número 11/2025, de proposição do vereador Luiz Fernando Pérez dos Santos, que reconhece o rodeio, o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais municipais. Eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural uruguaianense, e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. O presente projeto de lei tem por objetivo principal reconhecer o rodeio, o laço e suas expressões artísticas e esportivas como manifestações culturais do município de Uruguaiana. Adicionalmente, propõe elevar tais atividades à condição de bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural uruguaianense, além de dispor sobre as modalidades esportivas, equestres, tradicionais e a proteção ao bem-estar animal. O projeto de lei foi devidamente protocolado nesta Casa Legislativa e encaminhado a esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer, em conformidade com o regimento interno. Análise. A Comissão de Finanças e Orçamento desempenha um papel fundamental no controle e na fiscalização das finanças públicas municipais, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma responsável e eficiente. Da mesma forma, ela é responsável por examinar as propostas legislativas relacionadas a fianças e orçamento, garantindo que estejam em conformidade com as leis e que sejam viáveis do ponto de vista financeiro. Essa competência é fundamental no artigo 67 da Lei Orgânica do Município e no artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores. A proposição em tela, em seu mérito, visa o reconhecimento de atividades culturais e esportivas, bem como a sua elevação à condição de patrimônio imaterial. Em princípio, a presente proposição não gera impacto financeiro direto e imediato para o orçamento do município. O reconhecimento e a declaração de patrimônio imaterial, por si só, não implica em despesas obrigatórias ou na criação de novas fontes de custeio. Contudo, é importante ressaltar que a elevação do rodeio e do laço à condição de patrimônio cultural e material poderá, no futuro, gerar demandas por políticas públicas de fomento, apoio e divulgação dessas atividades. Caso o Poder Executivo Municipal decida implementar ações nesse sentido, tais iniciativas deverão ser devidamente planejadas e contempladas nas leis orçamentárias futuras, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e Plano Plurianual, observando a disponibilidade de recursos e as prioridades na administração. A parte do projeto que dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e a proteção ao bem-estar animal poderá gerar a necessidade de fiscalização e eventual implementação de programas de conscientização e controle. Os custos decorrentes dessas ações deverão ser avaliados pelo Poder Executivo e incluído nas dotações orçamentárias pertinentes, caso se mostrem necessários. Deste modo, considerando que o presente projeto de lei, em sua essência, versa sobre o reconhecimento e a declaração de patrimônio cultural e material, sem criar obrigações financeiras diretas e imediatas, esta comissão entende que, neste momento, não há óbices quanto à sua compatibilidade com as atuais leis orçamentárias. Conclusão. Diante do exposto e considerando a análise dos aspectos financeiros e orçamentários da proposição, a Comissão de Finanças e Orçamentos manifesta-se favoravelmente ao projeto de lei número 11/2025, ressalvando que eventuais despesas futuras decorrentes da implementação de políticas de fomento e fiscalização deverão ser devidamente planejadas e contempladas nas leis orçamentárias do município, em consonância com a disponibilidade de recursos e as prioridades da administração pública. Sala das Comissões, 9 de abril de 2025. Vereadora Estela Luzardo Alves, relatora. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei nº 11/2025. Procedência, Luiz Fernando Bright. Relator, Paulo Roberto Inda Kleinubin, que reconhece o rodeio, o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais municipais. Eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural uruguaianense, e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. Chega a esta comissão, Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do vereador Luiz Fernando Bright, que reconhece o rodeio, o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestações culturais municipais. Eleva essas atividades à condição de bens de natureza imaterial, integrantes do patrimônio cultural uruguaianense, e dispõe sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre a proteção ao bem-estar animal. Analisando o presente projeto de lei, entende-se prudente a proposta em tela, considerando que o rodeio, o laço, bem como as respectivas expressões artísticas e esportivas, são manifestações culturais que expressam o tradicionalismo. Importa destacar também que as associações e entidades tradicionalistas que são mencionadas no artigo 3º do presente projeto de lei assegurarão a proteção ao bem-estar animal. Por fim, destaca-se que o projeto de lei em análise teve parecer favorável nas demais comissões permanentes desta Casa Legislativa. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Serviços Municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 19 de maio de 2025, Dr. Paulo Kleinubin, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. O vereador Luiz Fernando.
Senhores vereadores, neste momento que o PL entra em discussão para posterior votação, nós temos o resgate, como exemplo, citando, nós temos o resgate da Festa Campeira Internacional de Uruguaiana, do CTG Sinuelo do Pago, onde o patrão, o seu Ivoné, trouxe novamente. Desde 2011 nós não temos esse evento em Uruguaiana, um evento tradicionalismo. Agora, de 7 a 10 de agosto, retorna com toda a força. Deus queira que, como era antigamente, a gente deseja que seja. Então, é um reconhecimento a todos esses que fazem esta caminhada, assim como o Rafael Pinto, lá do CTL Japeju, que está com a 26ª edição do evento. São pessoas que lutam pela tradição gaúcha, lutam para que crianças, a inclusão, mulheres também participando em peso. A gente foi lá, assistiu. Hoje o rodeio ele tem uma nova cara, por óbvio, evoluiu muito, mas existem princípios basilares do respeito, do convívio, que a gente não pode abrir mão, e esse é o intuito desse PL, de que a gente consiga resgatar alguns valores que têm se perdido na sociedade moderna, mas que dentro do tradicionalismo são conservados e são os pilares para que a tradição gaúcha não pereça. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Fernando. Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Senhor presidente, em razão do PL também tratar sobre a questão de bem-estar animal, eu solicito que o projeto seja encaminhado para a Comissão de Bem-Estar Animal, Direitos Humanos, Acessibilidade e Defesa do Consumidor, que é uma comissão permanente, para também dar o seu parecer.
Perfeito, vereadora Márcia Fumagalli. O projeto será encaminhado à Comissão de Bem-Estar Animal para aparecer e depois retorna em segunda discussão e votação. Convites.
Convite número 28. SENAC convida para a formatura técnica em enfermagem, dia 29 de maio, às 19 horas.
Solicito à secretária que faça a leitura das matérias do expediente.
Projeto de Lei Ordinária número 76, Poder Executivo. Autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 3.350.902,66.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 19, a AGERGS encaminha resposta ao requerimento número 140 da vereadora Manuela Couto. Ofícios número 278 e 285. A SESGRU encaminha previamente a prestação de contas referente ao repasse de recursos públicos para a SESGRU para o Carnaval Fora da Época de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, em resposta ao requerimento número 594 da vereadora Estela. UFRO encaminha ofício agradecendo o convite para audiência pública mediar.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios número 279 a 284. Respostas a requerimento número 242, vereadora Lilian Cuti. Solicitações, serviços diversos. Requerimento número 252, 464, vereadora Estela Luzardo. Solicitação da Comissão de Serviços Municipais.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios números 439 ao 459/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios números 740 ao 782/2025.
Passamos ao período das comunicações. Escrito vereador Padovan.
Senhor presidente, muito bom dia novamente. Bom dia aos novos colegas vereadores, vereadoras e o público presente. Eu vou fazer uso da palavra daqui mesmo. E a notícia que eu trago hoje é um alerta a toda a nossa comunidade. Nesse momento, nesse exato momento agora, nós desde ontem já estamos em tratativas desse assunto, que é abrangente para toda a população. E nesse exato momento agora, estão reunidos todo o sistema de saúde com a preocupação sobre a questão da vacinação, né? Nós estamos com o hospital lotado, nós estamos com a UPA lotada e a comunidade não tem comparecido para fazer a vacina do H1N1. Então aqui a minha palavra hoje é um alerta à comunidade, né? E vai ter vacinação contra a gripe, né? Com horário estendido de 26 a 30 de maio em todos os postos, né? Posto central, das 8 às 12 horas, das 13 às 17, das 18 às 21. As ESFs com horário estendido até às 19h30. União das Vilas, Tabajara Brits, Ípica, Centro, Cabo Luiz Quevedo, Santo Antônio. E demais unidades de saúde e atendimento em horário normal. Então que fica um alerta a toda a nossa população, né? Que é uma convocação. Uma convocação para principalmente as gestantes e grupo de risco, mas todo mundo tem que se vacinar, né? Então fica aí o alerta da Secretaria de Saúde, enfim, de todo o trabalho que está sendo desenvolvido e a preocupação, porque no hospital já existe uma superlotação e também na UPA uma superlotação. Então a vacina está disponível, é acessível a todos, então informamos a nossa comunidade que, por gentileza, procure um posto mais próximo da sua casa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Padovan. Com a palavra, vereadora Lilian Cuti.
Bom dia mais uma vez. Eu vou falar sobre o projeto de lei número 11, que é muito importante para o resgate do patrimônio cultural uruguaianense. Me somo ao vereador Bright, porque nós não podemos deixar o tradicionalismo morrer. E também eu iria falar a mesma coisa, Bispo Padovan, sobre a vacinação, a importância da vacinação da gripe. Hoje está chegando aí, esse inverno, acho que vai ser bem rigoroso, chuvoso. Então a gente pede à população que compareça nos postos e se vacine, porque se vacinando vai prevenir muitas doenças respiratórias. Muito obrigada e bom dia.
Obrigado, vereadora Lilian Cuti. No período das comunicações, vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentando a todos, que prestigiam essa sessão plenária desta terça-feira, de chuva, e bota chuva nisso. Mas encaminhei requerimento de reconhecimento, de congratulações ao deputado federal Covatti Filho, porque entendo que ele tem um olhar especial pela sua Uruguaiana, embora não seja de Uruguaiana, seja de outra região, mas que tem atendido com emendas parlamentares, muito mais do que um número considerável de deputados que aqui estão e não deixam absolutamente nada. E eu respeito a manifestação do vereador Luiz Fernando Bright, dizendo ser inconveniente as congratulações que enviamos, não é, pelo reconhecimento de disponibilizar emendas parlamentares e muitas emendas parlamentares, se não só em ano eleitoral, nem em ano pré-eleitoral. Ano eleitoral é crime disponibilizar emendas parlamentares, mas nós não estamos ainda neste período. E quero dizer que já tivemos aqui em Uruguaiana a remodelação, a reestruturação do posto 7 com emenda parlamentar de R$503 mil. Tivemos 2 milhões disponibilizados para a bancada progressista. Tivemos recentemente 1,5 milhão disponibilizado para esse centro esportivo lá na União das Vilas. E respeito o trabalho do vereador Luiz Fernando Braide, que manifestou-se julgando inconveniente a liberação desse valor e também a manifestação de reconhecimento ao deputado federal Covatti Filho. Entendo que ele faz a sua parte, entendo que não só para o Uruguaiana ele disponibiliza emendas parlamentares, tá? E nós não podemos deixar de reconhecer, e não, embora hoje estejamos a caminho do cerceamento da livre expressão, mas acredito que não chegamos ainda a esse ponto de não podermos nos manifestar para destacar o trabalho de um deputado federal. É lógico, se estivéssemos no período eleitoral, isso seria uma inconveniência. Então, repito, respeito o seu trabalho, admiro o seu trabalho em algumas circunstâncias, vereador Albright, mas nesse momento acho que foi uma forma de correspondermos àquilo que ele proporciona à nossa Uruguaiana. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Egídio Carvalho. Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Senhor presidente, me somando às manifestações aqui anteriores do vereador Padovan, vereadora Lilian Cucci, também ressalto a importância desse chamamento à nossa comunidade. Quem ainda não se vacinou, procure os postos de saúde, nesse esforço aí também da gestão municipal, secretária municipal de saúde, Anne Caroline Barreto, prefeito Carlos Delgado. Essa semana, então, é durante essa semana o atendimento na sala de vacinas, indo até mais tarde, trabalhando em 3 turnos, então, fechando às 21h. Então, tem horário disponível, a chuva deve parar amanhã, então vai ter melhores condições também o pessoal de procurar para fazer a sua vacina da gripe, para fazer essa prevenção, né? Porque a gripe, embora às vezes pode parecer algo simples, pode ter sérias complicações, internações hospitalares também. E solicito aos colegas vereadores e vereadoras, gostaria de solicitar o silêncio no plenário também, gostaria de solicitar aos colegas vereadores e vereadoras para que nas suas redes sociais, junto aos seus grupos, contribuam com essa divulgação, pulverizem essa informação, porque os índices eles são ainda muito baixos. Na categoria dos idosos tivemos apenas 33% de atingimento, crianças de 6 meses a 6 anos 26%, e gestantes 27%, que são os grupos prioritários, né? Então é necessário ter essa corrida aos postos de saúde, especialmente dos prioritários, mas a vacina também já está liberada para o público geral. Então, chegando os dias mais frios, é bom se antecipar para prevenir a gripe. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Celso Duarte. Com a palavra, a vereadora Manuela.
Bom dia, colegas, presidente, meus colegas vereadoras, vereadores, público presente. Eu quero fazer uma manifestação sobre a vacina. Estou vendo... Eu até não ia falar hoje, mas está todo mundo muito preocupado com a vacinação. E eu quero dizer que isso é fruto de ideologia política, infelizmente. Os índices de vacina, os números de vacinação despencaram no Brasil após grandes manifestações de políticos de muita relevância que atraíram multidões numa crença antivacina. Então, todo mundo que contribuiu com isso, todo mundo que se manifestou, todo mundo que saiu gritando por aí, que subiu em púlpitos de igreja, inclusive, para pedir voto para pessoas antivacina, se esforcem agora para mudar esse cenário desastroso que virou a vacinação no Brasil. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Manuela. Período de liderança de bancada, o vereador Padovan.
Senhoras e senhores, novamente, eu, como líder de bancada, eu apenas trago mais um aviso a toda a nossa comunidade. Dia 30, agora, encerra o prazo para declaração do imposto de renda. Eu estava ontem ouvindo o delegado da Receita Federal, Dr. Wilsimar, alertando a comunidade, falando para a comunidade a respeito do prazo. E também uma informação importante, ele disse, não deixe para a última hora para evitar qualquer contratempo, de problema com o sistema, alguma coisa nesse sentido. Então fica aí uma alerta à nossa comunidade, um aviso importante, que o dia 30 é o prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Padovan. Vereador Paulo Kleinbing.
Obrigado, presidente Juca, demais colegas vereadores e pessoal aqui presente no plenário da Câmara de Vereadores de Uruguaiana. Como médico, não posso deixar de me manifestar quanto à vacinação. Não existem motivos para não se vacinar. Essa vacina que está disponível gratuitamente nos centros de saúde de todo o país, ela é gratuita. Essa vacina já é uma vacina antiga, já é comprovada a sua eficácia. Ela é contra a gripe influenza ou a antiga gripe suína. Tá? Existem comprovações de que a vacinação diminui os índices de mortalidade. As pessoas de idade, as pessoas mais idosas, como Egídio, assim, podem contrair a gripe influenza e ter complicações respiratórias graves, pneumonias, síndromes de insuficiência respiratória aguda, que são coisas que podem ser evitadas com a vacinação. Então, conclamo a população de Uruguaiana, vacinar é seguro. Vacinar é uma necessidade. Se você ama as pessoas da sua família, leva elas até o posto de saúde para fazer essa vacina. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo Kleinbing. Lembramos a todos os colegas vereadores que após o término da reunião, nós temos uma reunião na sala da presidência. E solicito a presença de todos os colegas vereadores. Também uma informação antes de encerrar, e é importante a manifestação de todos os colegas vereadores da importância da vacinação. E também pedir aos colegas que, nas nossas estratégias da saúde, eu tenho certeza que aqui sentado nessa tribuna nós temos mais de 20 mil pessoas representadas, num total de 80 mil pessoas na nossa Uruguaiana. Porém, somando a votação, nós temos mais de 20 mil pessoas aqui representadas, e eu tenho certeza que através das nossas redes sociais e pedindo que a nossa comunidade vá até as estratégias, fazer um chimarrão, acompanhar de perto e convidar a nossa comunidade nesse horário estendido, eu tenho certeza que nós vamos estar fazendo o nosso papel. Convocar a nossa comunidade para esses dias que vai haver horário extensivo para a nossa vacinação, é um trabalho que a gente deve focar, pois, na realidade, já passaram por todos os colegas, nossas unidades de saúde estão lotadas devido a essa questão. Então, eu agradeço a todos. O vereador Luciano vai fazer o uso de liderança de bancada.
Eu me somo aos demais vereadores. Quero falar contigo, uruguaianense, que está aí na tua casa. Pensa no teu filho, pensa na tua mãe, no teu pai, leva... Vamos vacinar, pessoal, a força que o município está fazendo para disponibilizar, está alterando o horário das ESF, o posto de saúde está pronto para atender, e a gente está vendo um retrocesso. O Brasil sempre foi um ícone na vacinação, um exemplo. Nós temos aí um Instituto Oswaldo Cruz, que é um instituto de ponta no quesito vacinação, fabricação de vacinas, e a gente não pode retroceder. A gente tem que ser objetivo. a vacina é saúde, está mais que comprovado. Tem muitas pessoas que ainda estão se atendo a alguns problemas que as vacinas lá do Covid, as primeiras que deram, porque não houve tempo hábil de se aperfeiçoar a vacina naquela época. Hoje a tecnologia da vacina ela já mudou, está tudo tranquilo. Então, por favor, pessoal, vamos se vacinar. Como o presidente e os demais vereadores falaram, a UPA está super lotada. Não tem onde colocar as pessoas. É só passar ali e olhar. E a gente está vendo complicações, principalmente em idosos, como o Dr. Paulo falou. É só, vou ser bem direto, pessoal. É só olhar os convites para funeral que estão tendo. É pessoa idosa, é um monte. Por favor, pessoal, isso é uma coisa séria. Vamos se vacinar. As campanhas estão aí. Eu vou ir hoje, vou levar toda a minha família e a gente vai fazer a vacinação. Peço que, reforçando o convite do presidente Juca, que os demais também façam, que nós sejamos exemplos e que nós podemos ser vistos tomando a vacina. É porque as pessoas elas têm que crer e a vacina está aí para salvar, não está aí. Ninguém vai virar jacaré, pessoal. Não vão virar jacaré. Vamos se vacinar.
Obrigado a todos os vereadores pelos seus manifestos e convidamos a todos para a sessão solene dos 179 anos de emancipação política da nossa Uruguaiana, que acontece nessa casa hoje às 19 horas. É uma importante a participação, pessoas da nossa sociedade sendo homenageadas. Então agradeço a todos e convidamos mais uma vez para a nossa reunião agora na sala do presidente. Declaramos encerrada a 31ª reunião ordinária desse ano de 2025 e que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.